Olá, boa noite, muito bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. E esta semana falamos sobre a Adolescer, a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente, que está então em destaque neste programa da RUM. Recebemos em estúdio a Presidente, Carla Fernandes, que iniciou neste ano de 2023 um novo mandato à frente da estrutura, mandato esse que se prolongará até ao ano de 2026. Para quem não conhece, esta instituição de solidariedade social presta diferentes serviços, nomeadamente de apoio a crianças e adolescentes em situação de risco social, apoio à integração social e comunitária, promoção e proteção da saúde, assim como educação e formação das crianças, adolescentes e famílias. Em paralelo, a Adolescer apresenta também um trabalho muito relevante no domínio do acolhimento de famílias refugiadas de guerra, um tema que abordaremos um pouco mais à frente nesta entrevista. Carla, antes de mais, muito obrigada pela tua presença nos nossos estúdios para, de facto, percebermos um pouco melhor o papel da Adolescer na cidade de Braga e também que começa agora a ser cada vez mais relevante também um pouco por conselhos à volta aqui de Braga. E começando por este novo mandato, um mandato de 3 anos, há com toda a certeza um conjunto de objetivos a cumprir. Foi também um ano, podemos dizer, de balanço da atividade desenvolvida no mandato anterior. E nesta matéria, fazendo aqui um ponto de situação, Carla, o que é que faz uma direção continuar precisamente esta missão, olhando para aquilo que foi feito e também, obviamente, de olhos postos no futuro?
Bom dia. Antes de mais, quero, em nome da Adolescer e em meu nome, agradecer o vosso convite, mais uma vez, por estar aqui na Rádio Universitária do Minho para falar sobre a Adolescer e para falar sobre o nosso trabalho. O que é que nos faz, o que é que me faz, enquanto diretora da Adolescer, continuar? É a missão, não é? Desde o início em que foi criada a Adolescer, fizemos no passado dia 21 de outubro, fizemos 8 anos de existência, e o objetivo é o mesmo, portanto, é dar resposta a crianças, jovens e famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade social e portanto, dar seguimento a esta resposta, criando ainda mais respostas. Desde 2015 que a Adolescer lutou para ser uma EPSS, depois, e como está nos estatutos e como foi sempre vontade, e aliás, a gênese da Adolescer foi querermos constituir um CAFAP, um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, cuja licença nós tivemos em 2019 pela Segurança Social, mas que nos faltava o acordo de cooperação, que foi assinado só este ano, em julho de 2023, e que foi a cereja em cima do bolo, porque foi o realizar, de facto, de um sonho que nos moveu desde 2015. Neste momento, o CAFAP responde à comunidade bracarense e não só, porque a partir deste ano a competência territorial foi alargada para outros concelhos, portanto já estamos a trabalhar com Vila Verde, com Esposende, com Vieira do Minho e com outros concelhos. E como eu estava a dizer, o CAFAP responde em 3 modalidades. Na modalidade de preservação familiar, em que trabalhamos a família para que seja evitada a retirada da criança ou do jovem do seu meio natural de vida, não é? Depois trabalhamos a reunificação familiar, que é quando a criança já foi retirada. Então trabalhamos a família, juntamente com a instituição, o regresso dessa criança à casa, que seja feito em segurança, não é? E depois os pontos de encontro familiar, que consistem na promoção dos convívios entre pais e filhos, mães e filhos, que não possam estar juntos. Ou seja, quando existe uma separação, e que normalmente é litigiosa, não é? As visitas entre pais e filhos, ou mães e filhos ou filhas, têm que ser supervisionadas. Portanto, nós fazemos a supervisão desses convívios na Adolescer, de uma forma, num contexto neutro, não é? Idóneo e que se torne seguro para a criança e também para o pai ou para a mãe.
Este é um trabalho que envolve várias áreas também, no fundo, não é?
Sim, para, sim, o CAFAP envolve, até porque a equipa técnica, por exemplo, tem que ser constituída por um assistente social, uma assistente social, educador social, psicólogo, mediador familiar, portanto, envolve pelo menos estas quatro especialidades.
E como é que tem sido esse trabalho? Há, de facto, casos de sucesso? Porque sabemos, obviamente, à partida pelas situações frágeis e complexas, que não será um trabalho fácil de fazer.
Não, não é, de todo. Mas é muito gratificante. Há, de facto, casos de sucesso. O acompanhamento é feito em CAFAP por um ano, mas pode ser depois prolongado, mas de facto trabalhar com estas crianças, com estas famílias e no final conseguirmos bons resultados, conseguirmos que a criança regresse a casa ou que não seja retirada, portanto conseguir fazer mediação entre ex-casal conjugal, não é? Porque o casal parental continua, pelo menos espera-se que seja para a vida toda, mas fazer uma mediação em que o litígio é elevado e depois o casal no final da nossa intervenção passa pelo menos a ter uma relação saudável e cordial, não é? Que seja benéfica para a criança. Portanto, só por aí já vale a pena. Há outros casos em que isso não é possível, como é óbvio, não é?
É um trabalho também feito muito em conjunto com a própria Segurança Social?
Sim. Sempre em articulação, principalmente nós trabalhamos com duas entidades, que é a CPCJ e a Segurança Social, mas também com as escolas, com os centros de saúde. Temos casos, processos que são encaminhados por centros de saúde, pelas escolas, pelas entidades de primeira linha.
Nestas situações também, com certeza que há muitas situações que nem sequer estão identificadas ou que,
sim,
que esta ajuda não é possível. Para quem não se estiver a ouvir e que até conhece algum casal nestas circunstâncias, qual é o método, qual é a forma de chegar até vós, de explicar a situação, de procurar que essas pessoas sejam ajudadas e que esse ambiente se torne um bocadinho mais leve?
Nós temos pessoas que nos procuram porque vêm nas redes sociais e porque conhecem o nosso trabalho através de outras famílias. Ainda esta semana recebemos um contacto de uma mãe cujo processo foi, portanto, saiu da CPCJ e foi para tribunal e que nos auscultou para perceber se nós podíamos acompanhar. Obviamente que não depende de nós, depende depois de uma decisão judicial, mas sim, temos muitas famílias que nos abordam e que nos contactam, até mesmo de Lisboa. Lembro-me que aqui há um mês nos ligou uma mãe de Sintra a pedir ajuda. Obviamente que não
isto é um sinal
possível
também de que, no fundo, aquilo que é o trabalho e a missão da Adolescer é necessário noutros pontos do país e nem sequer existe enquanto
sim,
instituição.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida.
Há alguma forma, estás há muito tempo neste processo, consideras que devia ser feito algo mais por parte das entidades governamentais no sentido de reforçar aqui este apoio tão, tão importante?
Sem dúvida. E isso é a prova é o processo pelo qual nós passamos para conseguir o acordo de cooperação. Foi um caminho muito longo, penoso, entre aspas, não é? Para nós, porque queríamos alcançar o acordo para podermos ter uma equipa que trabalhasse de forma remunerada e não pro bono, como estávamos a fazer. O que não retira o mérito, como é óbvio, o profissionalismo, mas queríamos que, até para alargar a equipa, não é? Mas essa é a prova, o esforço que nós fizemos e o tempo que demorou a termos este acordo é de facto a prova de que outras instituições, outras entidades noutros pontos do país passam exatamente pelo mesmo. Nós tivemos um contacto aqui há cerca de um ano e meio, quase dois anos, de uma instituição do Algarve que queria perceber como é que nós fizemos para depois, por causa do acordo de cooperação e para constituírem um CAFAP, como é que era o processo.
Porque um CAFA podia ser constituído através de uma IPSS já existente, ou seja, é um novo serviço que pode prestar, não é?
Tem que ser, aliás, uma das condições é ser IPSS.
Uhum, pois.
É? A instituição tem que ter o estatuto de IPSS para se poder candidatar ao PROCUP, que é o programa onde estão as respostas típicas ou atípicas. O CAFAP é uma resposta atípica e, de facto, é necessário em mais pontos do país, sim. Aliás, nós quando constituímos a Adolescer é uma instituição de âmbito nacional, portanto uma das nossas ambições é também podermos, não já, mas daqui a um curto espaço de tempo, podermos alargar a resposta de CAFAP a outros concelhos.
Até porque já se percebeu que é necessário que vos procuram precisamente nesse sentido.
Exatamente.
Mas tendo em conta o tempo que demorou para chegarem até este ponto, percebe-se que é muito difícil também fazer essa...
É preciso ser muito perseverante, muito paciente.
Este reconhecimento também por parte da Assembleia da República, recordo aos nossos ouvintes que no final do ano passado, há perto de um ano, portanto, a Adolescer foi galardoada com o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. Este reconhecimento é a prova de que o vosso trabalho é mais do que meritório e mais do que necessário.
Sim, foi uma honra, fomos surpreendidos com a entrega desse prémio. Nós não tínhamos feito qualquer tipo de candidatura. Quando fomos contactados, foi de facto uma emoção e foi um orgulho imenso para a equipa, para toda a equipa. Fomos contactados pelo Dr. Fernando Nova, da Assembleia da República, e o prémio foi votado por unanimidade, portanto, o que ainda nos orgulhou muito mais, e foi um reconhecimento a nível nacional. Um reconhecimento que nós não sentimos ter a nível local, não é? Mas pronto, pelo menos a nível nacional fomos reconhecidos e foi bom. Para além de tivemos recebemos um valor monetário, mas o que foi mais importante foi mesmo o reconhecimento por tão ilustres personalidades que constituem a Assembleia da República.
Quando, do momento em que receberam esse galardão, foi também dado algum feedback por parte da Assembleia da República da importância deste trabalho precisamente ser alargado a todas as regiões do país? Ou não foi um ponto abordado?
Não foi um ponto abordado. Quando nós fomos receber o prémio, também estava outra instituição.
Uhum.
Obviamente que quase que está implícita essa mensagem, não é? Ao reconhecer duas instituições da mesma área, não é?
Uhum.
Portanto,
mas esta demora de um processo desta natureza, como vocês passaram, é um sinal também de que talvez o excesso burocrático em torno destas matérias também acaba por dificultar.
Sim, depende de muitos fatores, sim, tem a ver também com esse constrangimento burocrático, não é? O excesso de burocracia que se pede, mas também tem a ver, são respostas que dependem dos orçamentos de Estado, portanto, nem sempre há orçamento para este tipo de respostas, que é lamentável, mas pronto.
Há pouco, a Carla, acabou por ser feita aqui uma referência a essa falta de reconhecimento local. Às vezes parece que é difícil valorizar aquilo que está ao nosso lado.
Pois,
de certa forma.
Sim, de certa forma sim. Sentimos que a nível local não somos tão reconhecidos. Passamos até, se calhar, despercebidos o nosso trabalho. Eu não creio que passe despercebido. Eu acho que as entidades locais conhecem-nos, sabem que nós somos, sabem aquilo que fazemos, mas precisávamos de mais apoio. Precisávamos de mais apoio a nível local, sim.
Nomeadamente em que aspectos?
Não só financeiro, mas também para processos que tínhamos, por exemplo, nós vamos precisar de apoio porque temos um projeto a decorrer, que é a Casa Madre Deus, em que o nosso objetivo é conseguir dar resposta, acolher crianças e jovens estrangeiros não acompanhados, portanto, que creio que iríamos falar mais à frente, sim, mas sim. Podemos
falar já.
Portanto, a Adolescer acolhe desde 2020 famílias e jovens refugiados, famílias monoparentais em Fão, temos famílias nucleares, também temos esta resposta em Fão. Temos também em Guimarães, agora, temos uma família acolhida lá e um dos nossos projetos futuros é precisamente abrir uma casa de acolhimento especializado, é uma CAE, aqui em Braga, e o projeto está a decorrer, portanto dependerá da aprovação depois da Câmara Municipal e da Segurança Social. É um projeto que está já está nas mãos do arquiteto e que esperamos ter aqui depois o apoio das entidades para concretizar mais um sonho, dar uma resposta, mais uma resposta a tantas crianças e jovens que estão a chegar a território nacional, vindas dos mais diversos países, pelas mais diversas razões. E, portanto,
como é que funcionaria depois essa casa? E já agora onde é que ficará? Não sei se é suposto até identificar o local.
Sim, será ali em Massiminos. Portanto, nós, aliás, a Adolescer está em processo de transição dos escritórios para esta casa já. Nós já temos os escritórios lá. E onde estamos a trabalhar agora, ali no Centro Comercial Santa Cruz, ficará para a resposta de CAFAP só. E o resto da equipa passará então para a Casa Madre de Deus, para termos os nossos escritórios e lá. E será nesse espaço, nesse mesmo espaço, que iremos construir a casa de acolhimento especializado para dar resposta a estes jovens.
A novos jovens que chegam.
Não acompanhados, portanto, que passam, que vêm dos mais diversos países, da Síria, do Sudão, Sudão do Sul, do Afeganistão, do Irão, da Nigéria, do Congo, de muitos, muitos países. Estes jovens não acompanhados passam sempre por países como Grécia, Itália, Malta e agora o Chipre, que também faz parte, que fez também protocolo com a União Europeia. Portanto, são estes quatro países que acolhem primeiramente estes jovens. Depois, o processo, escolhem ou são escolhidos, não sabemos muito bem se escolhem, se são escolhidos por nós. Portugal, de facto, disponibiliza-se para acolher, e quando estes jovens vêm, têm que ser menores de idade, até aos 18 anos, quando estes jovens vêm, são depois então colocados nas casas de acolhimento especializado. Há algumas no país, não tantas como aquelas que serão necessárias e que, neste contexto que vivemos agora de guerra, neste conflito entre Israel e a Palestina, também ainda não sabemos se iremos acolher. Portanto, sabemos que há muitas crianças e muitos jovens em situação de risco e de perigo, não é?
Claro.
E que estaremos prontos para acolher, se assim nos solicitarem. Esta casa servirá então para isso, para depois os acolhermos, trabalharmos.
Já há uma capacidade estimada também de quantas crianças é que poderá receber em simultâneo?
Até 20.
Até 20.
Sim. E serão até 20, sim, 20, 24. E pronto, e depois aqui é feita a integração escolar, é feita o acesso à saúde, portanto, a integração profissional, todas estas dimensões da vida deles nós trabalharemos com vista à autonomia, como é óbvio.
Esta experiência que vem das famílias monoparentais que já foram chegando também é importante para fazer este acolhimento, esta integração e também a própria comunicação, porque há também modelos de comunicação que têm de ser adaptados às circunstâncias por força da naturalidade destas crianças.
Sim, sem dúvida, são necessidades diferentes, não é? Muito embora as famílias monoparentais também tragam crianças e jovens, mas são segmentos completamente diferentes da nossa intervenção. São necessidades diferentes, portanto, são pessoas diferentes e exige outro tipo de trabalho, sim. Por isso mesmo também é que exige, enquanto que nós, com as famílias monoparentais, trabalha a equipa toda, toda a equipa da Adolescer trabalha com o acolhimento e acompanhamento destas famílias. Depois, para essas respostas, já é preciso uma equipa também especializada. Portanto, uhum, logo por aí já difere.
Ainda olhando para esta nova casa da Adolescer, que tipo de apoios mais é que são necessários? Porque vocês já têm aqui quase que um acordo, pelo que eu percebi, com a própria Segurança Social para o desenvolvimento deste projeto?
Ainda não, mas sim, está...
É expectável que seja dada luz verde para isso.
Sim, sim.
Depois, para esta dimensão da própria obra, há um projeto a ser trabalhado.
Estamos em conversações com a DST, para perceber se poderão também ser nossos mecenas, e pronto, o próprio arquiteto também está em contacto, e é por aí. Esperamos que ter aqui também depois o apoio da Câmara Municipal.
Exatamente.
E outras entidades.
Há uma margem também temporal para a concretização deste plano?
Olha, já devia ter sido. Só que, de facto, os constrangimentos burocráticos são imensos, e nós temos que respeitar, temos que respeitar o tempo das outras instituições também e aquilo que nos é exigido, mas já era para ontem, assim, e tudo faremos para que aconteça pelo menos até ao final do primeiro semestre de 2024.
Uhum. Recuando aqui ao acolhimento de famílias monoparentais, que já aconteceu há alguns anos, como é que foi todo este processo de integração e agora, de acolhimento e depois sim de integração na própria sociedade? Foi fácil? É difícil, com certeza, para quem chega nesta condição e obviamente com muitos problemas psicológicos associados àquilo, tendo em conta aquilo porque passaram estas pessoas, mas depois o acolhimento da comunidade portuguesa é fácil também para a integração no mercado de trabalho, para o dia-a-dia?
É. Se nos, isto parece surpreendente, não é? Mas é fácil. É fácil no sentido de, para nós, equipa, dá muito trabalho, como é óbvio. Não é difícil que as instituições, as entidades patronais acolham estes jovens e estas mães. Nós temos neste momento, das pessoas todas que já acompanhámos, daquelas que ficaram, como é óbvio, algumas abandonaram, como também já tivemos até a uma altura a oportunidade de falar, das que ficaram e das que estão connosco, nós temos uma taxa de empregabilidade de perto de 90%, principalmente dos jovens. Os jovens querem vir, querem ficar, querem se estabelecer, querem fazer parte, todos eles trabalham. Todos os que estão em idade de trabalhar, todos eles trabalham, salvo uma ou outra exceção, mas as entidades não só os acolhem, como também acompanham e são, e outra coisa que eu gostava de dizer é que não vemos em nenhuma entidade que lhes dá trabalho, que os emprega, que decide empregá-los, não há exploração, nós acompanhamos tanto as pessoas, os jovens, as mães, como a entidade. Nós fazemos contactos frequentes com uns e com outros, perceber se os contratos estão a ser, nós lemos os contratos antes de eles assinarem, claro. Portanto, percebemos se está a faltar, se não está a faltar, se é pontual, se não é. Com eles também tivemos uma situação, ainda há bem pouco tempo, de um jovem que se queixou que estaria a ser alvo de bullying no trabalho, de racismo, vá lá, por ser afegão, e porque lhe chamavam bombista, e pronto. E eu de imediato contactei a entidade patronal, e a entidade disse: não, Carla, vamos já resolver, portanto isto não é admissível na nossa empresa. E o que é facto é que resolveram, portanto todas e quaisquer situações que nos cheguem, quer seja pela entidade, quer seja pela pessoa que está a trabalhar, nós estamos atentos, e da mesma forma que estamos atentos aos miúdos que estão na escola.
Exatamente, era mesmo essa a questão que ia fazer no contexto escolar também, como é que é feita essa
integração. Sim, no contexto escolar já tivemos também duas, três situações de bullying e de situações menos agradáveis, e de imediato intervimos, e a escola interveio, portanto... estamos sempre articulados com as escolas, com as entidades que os acolhem também na comunidade.
Estamos a falar já de quantas pessoas no total que a Adolescer acolheu até ao momento? Um número aproximado.
Refugiadas, deslocadas. Sim. Mais de 200. Desde 2020, mais de 200.
E que percentagem é que ficou?
Assim, em percentagem, talvez 40%.
Uhum. Regressam ao país de origem, vão para outros países.
Não podem regressar ao país de origem, portanto, a partir do momento em que eles querem asilo a outro país, não podem voltar. Vão é para outros países europeus, nomeadamente a Alemanha, a Suécia, os países de nórdicos começam também já a ser muito apetecíveis para eles.
Mas vão muitas vezes em matéria também num contexto em que não têm ninguém ou que já conhecem.
Alguns
familiares,
já têm familiares lá e outros não têm ninguém.
Uhum. Mas preferem essa mudança.
Nós costumamos dizer, quando eles partem sempre à procura de algo que seja melhor. Uhum. Eles nunca vão a pensar que vai ser pior do que, claro, que é aqui, portanto, e só por isso nós conseguimos perceber e conseguimos colocar-nos no lugar deles e não conseguimos ficar com qualquer réstia de mágoa ou de sentimento de injustiça. Não, eles vão, porque eles vão à procura de algo melhor.
Uhum. E a questão da língua é uma barreira ou é facilmente ultrapassável?
De tudo, se calhar, é o mais facilmente fácil. Ultrapassável, sim. Isso é quase que um tabu, um mito, de que a língua, de facto, é uma barreira. Não é. Nós temos miúdos que estão a trabalhar, por exemplo, e que ainda mal falam o português e vão trabalhar e as coisas vão
acabam correndo. Provavelmente até por ser experiências que ajudam também a
certo,
essa,
sim, nós temos também parceria com o IFP, não é? Por causa dos cursos de aprendizagem da língua portuguesa, mas costumamos dizer que são importantes, têm a sua importância, mas costumamos dizer que eles aprendem o português no dia-a-dia. Se forem trabalhar, se calhar aprendem muito mais rápido do que se... E depois também temos voluntários na instituição que também fazem esse trabalho, não é? Do ensino do português. Temos agora uma ex-professora connosco que está a ensinar um grupo de afegãos a língua portuguesa mas vai rolando.
Recuando um pouco à conversa que estávamos a ter anteriormente, ainda de acordo com, ainda a propósito do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, nestes anos estamos a falar de quantas famílias acompanhadas, mais ou menos?
Desde 2019 que tivemos licenciamento, mais de 100. Mais de 100, 150 famílias.
O que é um número já exigente para aquilo que é a própria equipa, não é?
Sim.
Porque é uma equipa também relativamente curta.
Na altura, era até trabalho não remunerado, né? Que ficávamos para atender. Neste momento não temos tantas, não estamos a acompanhar tantas, em termos de CAFAP mesmo, mas procuramos atingir as vagas que temos para cada modalidade.
O serviço de orientação e psicologia é outra das linhas do trabalho da Adolescer também.
Sim, esse serviço foi neste momento foi diluído, porque é um trabalho muito, acabou por ser diluído no CAFAP. Não é? É um trabalho que se faz também em CAFAP e, portanto, deixámos de o... É um serviço que já não é prestado.
Voltando aqui à dimensão do acolhimento de famílias e pessoas em situação de refugiadas, a Adolescer prepara-se para receber também mais pessoas nesta condição. Qual é o ponto de situação no momento? Quais são as dificuldades também sentidas neste aspecto?
Neste momento, a Adolescer prepara-se não só para receber cidadãos e cidadãs refugiadas, por exemplo, brevemente iremos receber mais duas mães com duas crianças, portanto, mais duas famílias monoparentais, e depois duas jovens isoladas, mulheres, no programa de reinstalação, nós continuamos a receber tal como temos vindo a receber até aqui. O desafio que se nos apresenta agora, e como nós, o ano passado, em agosto, acolhemos 54 pessoas, crianças e jovens, com alguns familiares da Orquestra Anime, este ano o desafio é ainda maior porque estamos a preparar-nos para receber 279 pessoas afegãs, que são as famílias, os familiares destes jovens e destas crianças da orquestra. E aqui, se o ano passado, quando nos foi proposto acolher aqueles jovens e aqueles familiares, e se já achámos aquela dimensão um bocadinho grande, não é? Mas, de qualquer das formas, respondemos ao desafio e muito bem, portanto, fizemos-lo de forma como sempre, não é? E neste momento... olhamos para este número, 279 pessoas, e rimos e sorrimos, porque acho que é um desafio ainda maior, que nos desafia a nós próprios também, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto profissionais. E neste momento estamos também à procura de espaços para poder acolhê-los, portanto, se alguém tiver, ou se alguém conhecer algum espaço, ou mesmo até que queira... se ter algum apartamento, ou nós estamos disponíveis, vão ser muitas famílias. O objetivo é que, de facto, estas crianças se reencontrem com os pais e com os irmãos que já não vêm há 2 anos. E pronto, fazer esta reunificação familiar. Com...
Que vai exigir também encontrar uma atividade profissional.
Sim, portanto, o processo será exatamente aquele que nós temos vindo a fazer. Inicialmente será, portanto, a integração nas escolas dos miúdos, o acesso à saúde, o número de utente, o centro de saúde, a aprendizagem da língua portuguesa, o termos o NIF, termos o NICE, depois criar uma conta bancária, portanto, tudo isto é... o que nós fazemos logo de imediato, não é? Depois, sim, a integração profissional, não é? Depois de todos os documentos e, entretanto, acompanhá-los e trabalhar com eles de forma a que, enquanto os documentos não vêm, nós consigamos trabalhar com eles aquilo que são as expectativas deles. Porque muitas vezes nós trabalhamos, agora já não tanto, mas este trabalho é complexo. Porquê? Porque nós muitas vezes trabalhamos de acordo com as nossas expectativas, não é? Com aquilo que nós achamos que é bom para nós, e se é bom para nós também tem que ser bom para eles, e não é assim, não é? Eles vêm de culturas muito distintas, e nós achamos que, portanto, eles vêm e têm que trabalhar, eles vêm e têm que ir à escola, eles vêm e têm que fazer isto, e eles vêm muitas vezes com outras expectativas que não são as nossas. Nós aqui neste mundo ocidental, não é? Estamos muito virados para o trabalho, estamos muito virados para o dinheiro, não é? Eles, de facto, não. As mulheres não trabalham, portanto, a maior parte delas, não é? E, obviamente, que chegando aqui, sendo elas a única fonte de sustento destas crianças, elas têm que o fazer, mas também temos que lhes dar tempo e temos, acima de tudo, que perceber o que é que elas querem fazer, o que é que elas gostariam mesmo de fazer. E se nos for possível prepará-las para isso, não é? Melhor ainda. Para isso precisamos de mais recursos, não é? Precisamos de um espaço onde possamos trabalhar isso com elas ou com eles, não é? E, portanto, enquanto a documentação, que é sempre uma questão que é morosa, não é? Trabalhar com elas, de facto, e com eles, o que é que gostariam de fazer. Porque temos, por exemplo, aqui um apoio muito importante da AGER, que é uma entidade que nos emprega muitas mulheres e jovens que nós recebemos, mas não é o emprego de sonho de muitos deles, não é? Eles vão e aceitam, porque têm
é um princípio
de vida, não é? Um reinício, mas têm outras ambições, têm outras expectativas para a vida deles, e é isso que nós queremos trabalhar com eles, e queremos respeitar aquilo que é, aquilo que também foi muitas vezes a formação académica deles nos países de origem, que eles não trazem, por exemplo, certificados, e é muito difícil depois. Temos neste momento 2 pessoas que continuam na universidade, porque trouxeram esses certificados, mas a maior parte deles não, porque não vêm, não trazem nada, não é? Então, se nós pudermos, e o nosso objetivo é este, é realizar também os sonhos deles, de vida deles, não é? Não é só os
processos,
nossos.
Exatamente, e esses processos demoram o seu tempo e é necessário
Sim. Por isso
saber
é que estes...
andar ao ritmo deles também.
Exatamente.
Não é?
E por isso é que estes programas também têm a duração de um ano e meio, não é? Para nos dar tempo.
Sim.
De trabalhar. Um ano e meio é muito tempo, são 18 meses e é muito tempo para
já
trabalhar.
Já permite.
Sim.
E portanto, como dizias, há aqui uma integração fácil. Em Braga, por exemplo, é fácil depois a pessoa andar na rua, fazer a sua atividade diária, ter as suas rotinas.
Completamente, completamente, completamente. Eles vão ao supermercado, eles conhecem Braga, nós inicialmente também lhes damos a conhecer,
claro,
a cidade,
uhum,
né? Bom Jesus, pronto, os pontos mais turísticos, até para eles terem uma visão, nós costumamos dizer, nós temos que levar ao Bom Jesus, para eles terem uma visão da dimensão da cidade, uhum, da urbe, digamos assim, porque se eles estiverem só aqui, eles acham que Braga é muito pequenina, que é só o centro da cidade, então quando chegam lá assim, mas é uau, é uma cidade mesmo muito grande. Pronto, e de facto a integração deles tem sido fácil. Nunca são, principalmente quando estão em casas partilhadas, nunca são as condições desejadas,
ideais,
como é óbvio,
claro,
ideais, não é? Se tem que partilhar o quarto a mãe com os três filhos ou com os dois filhos, não é o desejado, mas também é temporário,
uhum,
não é? E eles sabem que é temporário. E se eles quiserem, ao fim do ano e meio, ou até mesmo antes, temos famílias que se autonomizaram antes, não é? Podem sair e devem sair, não é? Para dar lugar a outras famílias, a outras pessoas que estão para chegar.
Uhum. Carla, nesta fase que também tem novas campanhas em curso, nomeadamente uma de recolha de cobertores e mantas.
Sim. O inverno está a chegar, não é? Está muito chuvoso, está,
uhum,
muito frio.
E o frio
já se sente. E precisamos muito de cobertores e de mantas nesta fase. Estamos também a fazer recolhas de bens alimentares para podermos, já estamos perto do Natal, para podermos fazer cabazes de Natal para distribuir por estas famílias. E, portanto, neste momento, sim, em termos materiais, as nossas necessidades são os cobertores, até porque eles vêm de países quentes, né? Portanto, sentem mais o frio do que nós. Não, vêm de países onde não chove, praticamente, principalmente quem vem dali de África, verem chuva é muito difícil, né? É muito raro, e sentem muito frio, e nós, neste momento, está a decorrer essa campanha, então, de recolha de cobertores, sim.
Onde é que este material pode ser deixado?
Na Adolescer,
uhum,
ali no Centro Comercial de Santa Cruz, no 5º andar. Ou até, se nos telefonarem, nós também podemos ir recolher, que é isso que nós temos feito também muitas vezes.
Uhum.
É ir mesmo à casa das pessoas buscar aquilo que elas têm para nos dar.
Muito bem. Há também outras formas para ajudar a adolescer. Carla, deixo aqui este espaço final desta nossa entrevista para precisamente dar esta oportunidade de explicar um pouco mais daquilo que possam ser as vossas necessidades e até aquilo que são os vossos serviços também. Para prestar à população.
Bom, em termos de facto, esta questão da empregabilidade, não é? Ainda temos alguns jovens para que ainda não estão a trabalhar, os 10 jovens que chegaram no mês passado, que ainda não estão inseridos no mercado laboral, portanto, se houver entidades que são jovens, entre os 18 e os 24, 25 anos, se houver entidades que tenham trabalho para que eles possam integrar, nós agradecemos que nos contactem mesmo. Em termos também de voluntariado, se houver alguém que queira integrar a nossa equipa em termos de voluntariado para ensinar o português ou para fazer, por exemplo, planos de gestão orçamental com eles, também agradecemos. Acho que é mais ou menos isto.
Muito bem. Carla, muito obrigada mais
obrigada
uma vez
a nós.
Por estares aqui connosco também a falar um pouco mais da Adolescer, a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente. Foi sobre esta instituição que falamos ao longo da última hora com a Carla Fernandes, a Presidente, portanto, fica também aqui este rep lançado, nomeadamente este mais recente desta campanha de recolha de cobertores e mantas para quem quiser também associar-se e ajudar. Pode fazê-lo, também pode contactar a Adolescer através das redes sociais. É fácil também de encontrar este espaço portanto, na internet. Fica por aqui esta grande entrevista. Já sabes, estamos de volta na próxima semana, na próxima terça-feira à noite, com mais um convidado. Tenham uma boa noite.